Muito bom dia, Sra. Procuradora. Seja bem-vinda, Srs. Deputados. Vamos proceder à segunda audição de candidatos para o Eurojust. E a Sra. Procuradora Anabela Augusto Sá Montes, a sua nota biográfica, o currículo foi distribuído previamente, portanto, os Srs. Deputados têm essa informação. Julgo também terá tido acesso à metodologia, sobretudo à grelha de tempos. Ou seja, a Sra. Procuradora dispõe de 10 minutos para fazer uma apresentação, dizer aquilo que muito bem entender sobre a sua candidatura e pressupostos e motivações, o que entender, e depois cada partido tem 4 minutos para colocar as questões, as dúvidas que tiver, e a Sra. Procuradora terá, proporcionalmente, ou seja, proporcionalmente não, esse tempo vezes o número de partidos para poder então responder. Está bem?
Com certeza.
Então, se fizer o favor, é só ligar o microfone. E pode explicar o que muito bem entender.
Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. Bom dia a todos. Como me foi dada a palavra, vou aproveitar para adiantar algumas notas sobre a minha nota curricular, sendo que atualmente desempenho funções na Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, na área crime e na área da cooperação judiciária. E, antes de iniciar essas funções, trabalhei durante vários anos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, competindo-me, entre outras tarefas, coordenar uma unidade de trabalho, um grupo de trabalho, cuja principal vocação era justamente a tramitação de todos os pedidos de cooperação que eram endereçados ao DIAP de Lisboa. O DIAP de Lisboa recebe muitos pedidos, entre outras razões, porque a maior parte das instituições está assediada em Lisboa. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos bancos. Um pedido de cooperação muito frequente é a recolha de informação bancária e, naturalmente, estando os bancos centralizados em Lisboa, o número de pedidos é de um número considerável. Dando nota disso, diria apenas, breves notas, o que é essa unidade de cooperação judiciária, que está vocacionada para o cumprimento dos pedidos de cooperação, sejam eles ativos ou passivos, porque o que se pretendia com essa unidade, ao criar-se essa unidade, era duas coisas muito importantes: a uniformidade de procedimentos e o controle da informação. Para se saber, por exemplo, como referiu o procurador-diretor do DIAP, ou diretora, desempenha papel relevante na rede judiciária europeia, sendo que, regularmente, temos que dar nota da atividade que vai sendo desenvolvida enquanto ponto de contacto, e para recolher essa informação. Mostrou-se útil haver uma centralizar a tramitação dos pedidos numa unidade, porque aí mais facilmente se recolhe essa informação. Em traços muito simples, compete ao coordenador dessa equipa apreciar tanto os pedidos que enviamos como os que recebemos. E, em função das diligências requeridas, daquilo que é necessário, depois encaminhar para os locais certos ou mesmo distribuir entre outros magistrados do Ministério Público que exercem funções no DIAP e que estão colocados em secções que investigam crimes catálogo e que representam aquilo que de mais significativo acontece em termos de pedidos de cooperação. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma coisa que naturalmente se percebe, o número de, nestes últimos anos, os pedidos de cooperação em que está em causa a investigação de burlas e burlas informáticas e por aí fora, esse tipo de ilícitos carece de uma intervenção diferente e, portanto, isso é tramitado por esses colegas. Sabemos que queremos há muito. Durante este tempo em que exerci funções no DIAP de Lisboa, além de outras tarefas, competia-me a mim gerir a unidade de cooperação. E não raras vezes, até porque a cooperação entre os Estados-membros da União Europeia é direta, o que significa que muitas vezes, até pela necessidade da própria natureza das coisas, sobretudo quando temos ações conjuntas, acabava por afocar e tratar pessoalmente desses pedidos. E foi assim que, nestes últimos anos, trabalhei em vários pedidos de cooperação e em várias ações conjuntas com outros países, em crimes tão diversos como a contrafação de marca, a violação de direitos de autor, homicídios, burlas e tráfico de pessoas e branqueamento. Essencialmente foi isso. Neste contexto, que a candidatura ao cargo de membro nacional na Eurojust representa, no fundo, o corolário da minha atividade profissional nestes últimos anos e, portanto, parece-me normal e natural. E com este termino está à vossa disposição. Não sei se interessa responder alguma das questões.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sra. Procuradora. Sim, agora vão ser colocadas questões e depois terá a oportunidade de responder. E temos três inscrições, portanto, a primeira é do Sr. Deputado Paulo Muniz, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD a Dra. Anabela Augusto de Sá Montezo e começava por, atento à sua exposição inicial, de lhe perguntar e de lhe pedir que elaborasse um pouco mais sobre como vê a cooperação, os instrumentos de cooperação, naturalmente, entre o Eurojust e aquilo que são as competências, a esfera de competências e de atuação das autoridades nacionais e, inclusive, onde entende poder haver oportunidades de melhoria entre aquilo que é o direito europeu e aquilo que é o direito nacional, do ponto de vista das limitações que, no caso, o direito nacional tem em atuar em decisões que estão sob o chapéu do direito europeu. Ainda sobre a matéria da cooperação transfronteiriça, a grande criminalidade, o branqueamento de capitais hoje em dia exibe muita componente do digital. E queria que também que partilhasse connosco a sua visão da digitalização da justiça, não na dimensão de digitalizar a burocracia, que isto não é mais do que digitalizar processos existentes, mas queria que fosse um bocadinho mais além e nos explicitasse a forma como vê e a utilidade e a importância na introdução de ferramentas digitais no combate não só ao cibercrime, que pela sua natureza já digital só pode ser feito, digamos, no âmbito da investigação com instrumentos poderosos do ponto de vista das ferramentas digitais, mas também do próprio funcionamento da máquina da justiça, que tem muitas vezes hoje em dia de fazer uma investigação que se espalha por redes de crime e de cibercrime com o branqueamento de capitais, muitos deles até digitais e, portanto, intangíveis desse ponto de vista material. E como é que entende esta revolução tecnológica que, do nosso ponto de vista, o nosso país está atrasado e até que ponto o nosso representante nacional no Colégio do Eurojust pode ser um motor, um indutor desta mudança e deste alinhamento com as políticas europeias. Também gostava que partilhasse connosco o facto de, e salvo erro, o nosso gabinete no Eurojust, porventura não poder ainda hoje em dia dispor da dimensão tecnológica na área das ferramentas digitais, não só para apoiar o próprio gabinete no Eurojust, mas fazer esta interligação direta entre o que é a dimensão digital da justiça europeia e aquilo que se pretende que seja também a transformação da justiça portuguesa em matéria de investigação criminal. Não posso também deixar de lhe colocar a questão de se entende que a articulação que hoje conhece, e conforme na sua introdução, até por experiência própria, mas dizia a articulação que hoje conhece das investigações conduzidas pelo Ministério Público em Portugal, se são, digamos, de fácil interligação com a colaboração do Gabinete Europeu do Eurojust e se, deste ponto de vista, sente que nós, de facto, temos tido vantagem, quer na prevenção, quer, naturalmente, depois, na dedução das acusações e, porventura, nas condenações dos atos ilícitos. Finalmente, não posso deixar também de questionar como é que vê o papel do Eurojust e, em particular, naturalmente, do nosso gabinete, naquilo que é a prevenção do fenómeno do terrorismo transfronteiriço, que tem hoje uma expressão muito, muito vincada na própria Europa e no conjunto das tensões latentes de origem ou não religiosa e que vão impactar, e que já estão a impactar, a segurança interna dos países e também as redes de criminalidade que financiam muitas vezes esses movimentos e que são de difícil detecção nacional e só uma abordagem transnacional, neste caso europeia, o permite fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E Sr. Deputado Jorge Seguro Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Anabela Augusto de Sá Montes, Procuradora-Geral Adjunto. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados nesta segunda das audições que estamos a fazer. Agradeço a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em meu nome também, e a apresentação que nos fez, que é bastante importante para nós conhecermos quer o seu percurso profissional, quer os desafios que entende que tem pela frente. A primeira pergunta é uma pergunta que, acima de tudo, é mais pessoal, que é o que é que a motiva nesta candidatura, o que é que entende que lhe parece mais relevante que tem a ver com esta candidatura. Nós sabemos que o papel da agência é ajudar a tornar a Europa um lugar mais seguro, coordenando os trabalhos das autoridades nacionais, dos Estados-membros da União Europeia, bem como dos Estados-membros, na investigação e repressão da criminalidade. E nesse quadro, a pergunta também que gostava de lhe fazer é como é que entende que pode ser reforçado o papel da Eurojust no combate à criminalidade organizada transfronteiriça grave. Quais é que entende que são os principais desafios que considera existir para a função no próximo mandato? E nisto, colocar dois temas que já abordámos também na audição anterior, que têm a ver como é que, o que é que podemos fazer, nomeadamente naquilo que tem a ver com a digitalização na área da justiça e também no tema dos metadados. Quais é que são os instrumentos disponíveis através da Eurojust que entende, que considera mais importantes para o trabalho das autoridades judiciais nacionais e porquê? Uma outra questão tem a ver que, para além dos pedidos de ação por entidades externas, as procuradorias nacionais, a europeia e nas nacionais, a fazer um sublinhado em relação ao papel que tem desempenhado, nomeadamente de ponto de contacto com estas instituições, quais entendo que possam ser ações que também possam ser desenvolvidas pela agência, nomeadamente a título oficioso, se entende que se pode fazer, se pode avançar nesse caminho. E também, e finalmente, e parece-nos muito importante colocar esta questão na Assembleia da República, de que forma é que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu podem dar um contributo mais positivo naquilo que tem a ver precisamente com o trabalho da agência. Quer ao nível, nós fazemos aqui este momento das audições, mas também ao nível do acompanhamento daquilo que são os trabalhos da agência, como é que a Assembleia da República pode também, desse ponto de vista, dar um contributo positivo nessa questão. Essencialmente era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E as terceiras questões são do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Anabela Augusto Sá Montes, Procuradora-Geral Adjunta. Já referi hoje na anterior eleição, nós vivemos tempos diferentes, complexos. Hoje a cibersegurança é um tema muito premente nas nossas discussões, mas continuam a existir temas antigos, nomeadamente a questão do tráfico humano, do apoio e auxílio à imigração ilegal. Sabemos o excesso de pedidos de asilo que são feitos e os problemas transfronteiriços que vão acontecendo com as novas realidades de fluxos migratórios que vão acontecendo na Europa e que a segurança da Europa, através das suas fronteiras, tem estado em causa. Uma das primeiras perguntas, recentemente, já durante esta legislatura, na anterior sessão legislativa, foi aprovado por esta Casa uma nova lei da nacionalidade que prevê que uma realidade geográfica e populacional de cerca de 300 milhões de pessoas, que é a CPLP, possa ter livre circulação e residência em Portugal sem grandes requisitos. Considera ou não que esta situação pode alavancar um não controlo por parte das OPCs, nomeadamente no controlo também à criminalidade. Esta nova realidade acaba por se cruzar também com algumas políticas que têm sido tomadas, e não estamos aqui para discutir estas opções políticas, mas entender o posicionamento dentro daquilo que será as suas funções no Eurojust. Hoje em dia, com a extinção, nomeadamente, de uma OPC como o CEF, muitas das delegações de controle fronteiriço foram feitas para a GNR, para a PSP e para outras OPCs, porque algumas áreas, inclusive, para os registros notariados, nomeadamente na transferência e apresentação de documentação. Nós temos conhecimento e vamos entendendo que muitas vezes a realidade de comunicação entre as diversas OPCs em diversos casos de investigação e dado ao segredo de justiça que vai sendo aplicado, tem criado alguns problemas de investigação, nomeadamente na sobreposição de funções, no excesso de OPCs envolvidas em determinadas operações, e se considera que esta realidade portuguesa também cria ou é um entrave ao papel que o Eurojust pode ter no nosso país. A terceira pergunta tinha a ver com a dependência direta que existe por parte da Europol e da Interpol, do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, se considera ou não que esta dependência direta pode ser uma falta de independência, uma falta de transparência e até um imiscuir por parte do poder político naquilo que não deveria estar imiscuído e que deveria ter uma separação clara de competências. Por último, considera ou não que deve existir por parte desta Casa, do Parlamento Nacional, alguma revisão concreta no âmbito da lei penal para poder facilitar aquilo que é o trabalho e a cooperação entre os Estados no âmbito das competências do Eurojust. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Procuradora, dispõe de 12 minutos para responder às questões, como muito bem entender. Por favor.
Bom, apesar de ter anotado, tenho receio de não ter tomado nota de todas as questões que me foram colocadas. Na generalidade das questões, eu posso responder como respondo quando me perguntam porque é que eu consegui a proeza de estar tantos anos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, na área da cooperação. Com uma coisa simples, é que as realidades dos ilícitos que vão acontecendo, bem como as tipologias de investigação, são, sobretudo em matéria de cooperação, são realidades que nos obrigam a um estado permanente de alerta e de procura das melhores soluções. E o trabalho de reajustamento daquilo que fazemos é sempre um trabalho que nós não podemos dizer que está terminado, não está. E uma das coisas podemos falar como paradigmática dessa situação. Eu, por exemplo, as estruturas mais importantes em termos de cooperação ao nível europeu em matéria penal são a rede judiciária e a Eurojust, que acontecem, que são implementadas em alturas distintas. Porquê? Porque foram sendo criadas, foram aparecendo em função das necessidades que se faziam sentir. Como sabemos, a cooperação passou a ser uma cooperação mais direita entre magistrados, porque era isso que as circunstâncias exigiam. Não é? Tínhamos que encontrar uma solução para que pessoas com sistemas completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, com línguas completamente diferentes, tivessem algum suporte para a sua atividade, para ser mais eficaz, mais célere. Porque muitas vezes do que se trata é isso, é a necessidade de alguma urgência na realização de determinadas diligências. E para isso, precisamos sempre de saber a quem é que nos vamos dirigir. E isso aconteceu por alturas de 1998, com a rede judiciária, e à medida que a rede judiciária se foi implementando e criando alguma estabilidade, dando instrumentos aos magistrados para poderem fazer as investigações, começou, e isto tanto ao nível da criminalidade mais grave como à pequena e média criminalidade, não é? Mais tarde, em 2002, houve necessidade de criar uma outra estrutura, aí a pensar numa situação um pouco mais complexa, que tinha a ver com aquilo que se estava a constatar no terreno, a necessidade de haver, de dotar os magistrados dos melhores meios para se poder desenvolver investigações, lá está, de forma célere e eficaz, em matérias tão sensíveis como os branqueamentos, o financiamento que falava, como o financiamento de algumas organizações criminosas. E isto tudo para dizer que eu confio que estas estruturas continuem a desenvolver o seu trabalho e que, mais tarde ou mais cedo, iremos encontrar novas soluções, novas formas de abordagem destas novas realidades. A respeito, por exemplo, do cibercrime, não por acaso, um dos projetos... enfim, de que eu não posso dar grandes detalhes, pela simples circunstância de, entretanto, ter deixado de desempenhar funções em Lisboa. Mas e, portanto, deixei de acompanhar esses projetos. Mas um dos projetos que se encontra pendente é justamente a ideia de conseguir estabelecer, entre os vários magistrados, arranjar uma plataforma em que os pedidos, em vez de seguirem pela... como tradicionalmente seguem pelo correio, inserirem esses pedidos nessa plataforma e haver troca de informação no mesmo documento, envolvendo os magistrados a que se dirigem. E essa plataforma já tem, já está a ser concretizada. Sei que, por exemplo, a comarca de Aveiro faz parte desse projeto piloto. Já está a ser ensaiada essa... E isso é importante. Sendo que, relativamente ao gabinete português na Eurojust, a experiência que tenho, e eu, durante um período, ia quase 2 a 3 vezes por ano à AIA, tive, portanto, contacto direto com os membros nacionais e com os adjuntos. E uma das coisas que, para mim, sobretudo no início, em que era assim uma coisa, chegar aí, aquele edifício intimida um pouco, porque é muita gente, são muitos gabinetes, e era um prazer imenso cruzar-me com os membros do gabinete português. Porquê? Porque as pessoas os respeitam imenso, contam com a colaboração deles e o trabalho principal da Eurojust, que é pôr as pessoas a falar de cara a cara sobre o que se está a investigar, trocar informação, trocar pontos de vista sobre a perspectiva que têm das coisas e sentarmos a uma mesa e discutir, porque muitas vezes temos dificuldade em explicar o que está a acontecer. Porquê? Porque a nossa perspectiva é sempre, sobretudo na área da investigação criminal, é sempre determinada pelas experiências que vamos tendo. E isto transpondo para uma situação em que as pessoas têm culturas e sistemas diferentes, além de línguas diferentes, que às vezes pode ser um problema, é urgente. E eu creio que a tendência é para melhorar e aperfeiçoar esses mecanismos de contacto e de discussão. Relativamente, creio que me perguntou uma coisa importante em matéria de articulação entre as investigações nacionais e o gabinete. Uma coisa importantíssima são, naturalmente, as reuniões de coordenação, que isso é o ponto alto para haver essa troca de informação e é a altura em que as pessoas equacionam estratégias em termos de investigação e convém estar alguém, no caso, os membros nacionais da Eurojust, para equilibrar e fazer a síntese da perspectiva dos Estados envolvidos ou dos representantes dos Estados envolvidos, das investigações, porque as investigações podem, entre outras coisas, abranger e pretender objetivos um pouco distintos. E, portanto, essa troca de informação, essa troca de perspectivas é importantíssima. Em relação ao que me perguntavam sobre o que é que me motiva, o que é que eu posso dizer? Eu gosto de cooperação judiciária e creio que já se fizeram coisas muito, muito positivas e, como digo, é o desenvolvimento do trabalho que eu tenho feito nestes últimos anos e, portanto, não sei o que mais posso dizer. A motivação é grande, mas, como digo, é um prolongamento do que tenho feito. Não sei se é necessário mais. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Chega, eu creio que as questões colocadas extravasam um pouco o objeto desta audição, porque, no fundo, não vejo muito bem qual será a relação do controle da circulação de cidadãos de países da Cplp com a Eurojust, porque, como disse, eu tive a oportunidade de participar em muitas ações conjuntas que envolviam justamente a investigação de redes de tráfico de pessoas e, nos casos, trabalhei com a Polícia Judiciária Portuguesa e outras polícias congêneres. Noutros casos, foi até necessário solicitar a intervenção de elementos da PSP para melhor articulação das coisas. E nunca houve problema, quer dizer, não vejo que haja, de alguma forma, que se encontre prejudicado, de alguma forma, o controle da circulação dos cidadãos. Temos de ter a paciência, como aconteceu nessas ações. Estava a recordar, por exemplo, uma das situações eram cidadãos de um... Já não me recordo que país, de que é a colónia portuguesa, mas eram cidadãos que regularmente iam à Alemanha buscar refugiados que depois iam distribuindo pelo sul de Itália, pelo sul de França, pelo sul de Espanha, pelo sul de Portugal. E era esse o trabalho que essas pessoas faziam. E, na altura, numa primeira abordagem, foi difícil estabelecermos um padrão, ou antes, foi fácil estabelecermos um padrão, mas foi difícil identificar as pessoas envolvidas nesse percurso. E lá está, com o auxílio dos membros, de elementos na Eurojust, fomos trocando informação e chegamos à identificação dessas pessoas. A partir do momento em que conseguimos identificar os carros que essas pessoas utilizavam, porque utilizavam por estradas secundárias, sem autoestrada, justamente para não haver registro. E lá está, entrou a PSP nos vários locais por onde as pessoas entravam. E a troca de informação entre a PSP e a Polícia Judiciária flui naturalmente, e a nossa troca de informação com a PJ, tanto com os elementos da Polícia como com o Membro Nacional do Eurojust, nunca esteve prejudicada nem em crise. Não senti grandes dificuldades nessas matérias. Portanto, não sei se é preciso esclarecer mais alguma coisa.
Muito bem, Sra. Procuradora, muito obrigado. Está concluída então a audição. Obrigado por ter vindo, pela sua candidatura. Desejo-lhe as maiores felicidades para a candidatura.